gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do 15 minutos à internista. O meu nome é Isabel Silva e sou interna do 3º ano de medicina interna do Centro Hospitalar do Porto. Hoje temos connosco o Dr. André Silva, especialista em infecciologia do Centro Hospitalar do Porto, membro do Centro de Referência Regional do Norte para a Tuberculose Multirresistente, no CDP de Vila Nova de Gaia, e atualmente a fazer um doutoramento em micobactérias. E hoje a grande questão que nos traz aqui é: o despiste de tuberculose latente antes de iniciar um ciclo de corticoterapia é necessário ou dispensável?
Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite de participar neste podcast que eu só recentemente tive conhecimento, mas que já sei que tem sido um sucesso de algum tempo a esta parte. A pergunta é muito pertinente e a resposta não é totalmente direta. É verdade que, em termos teóricos, a corticoterapia, tal como outros imunossupressores ou imunomoduladores, se associa a um risco particularmente de reativação de tuberculose latente e transformação em infecção ativa, claro. Mas, ao contrário, provavelmente, da maioria dos outros imunossupressores, a particularidade da corticoterapia, provavelmente porque temos um conhecimento muito grande da sua utilidade, existem vários fármacos derivados de corticoides e com diferentes também mecanismos, não, mas tipologias de ação, é que com maior facilidade e também se calhar com mais indicações iniciamos de forma urgente e muitas vezes em doses elevadas. O que faz com que, enquanto que num doente em ambulatório, com uma gestão programada, nós consigamos planear o ajuste à imunossupressão e, consequentemente, planear a necessidade ou não e levar a cabo o rastreio de tuberculose latente, com a corticoterapia, particularmente a sua introdução em contexto mais urgente, isso pode não ser tão fácil. Mas, em teoria, sobretudo para doses elevadas e se prever que ela vai ser utilizada durante um longo tempo, haverá de facto indicação e necessidade de levar a cabo esse rastreio e, obviamente, se o rastreio for positivo, fazer a terapêutica preventiva indicada. A verdade é que aquilo que poderá fazer prever se vai ser necessário levar esse rastreio prende sobretudo com a dose cumulativa e particularmente com o tempo que é previsto para essa corticoterapia. Porque mais importante até, e os estudos mostram isso, particularmente um muito recente que avaliou doentes corticotratados na Coreia do Sul, com vários milhares de doentes, mais importante até do que propriamente a dose, sobretudo o pico de dose máxima que é utilizado, parece ser mesmo o tempo de corticoterapia. E doentes, mesmo que a fazer uma corticoterapia em dose relativamente moderada, se a fizerem há vários anos ou vários meses, parecem ter um risco, provavelmente por algum desgaste do sistema imunitário associado à terapêutica e também por efeitos laterais metabólicos, nomeadamente no risco de desenvolvimento de diabetes e de disfunção da atividade macrofágica a nível mais crónico, do que propriamente aqueles que fazem doses muito elevadas, mas num curto intervalo de tempo.
E quando o Dr. André fala das doses cumulativas, fala de doses na ordem de que valores?
Geralmente aquilo que está estabelecido e também a nível das recomendações nacionais que nós desenhámos e que revimos recentemente, aquilo que nós falamos são de doses equivalentes ou superiores a 20 mg de prednisolona durante pelo menos 4 semanas. A maioria dos doentes que vai fazer um curso de corticoterapia, por exemplo, em contexto de internamento, não é, com uma necessidade de introdução urgente, não vai fazer este tipo de doses durante tanto tempo e, portanto, se me perguntarem diretamente, a maioria dos doentes vai necessitar de rastreio? Provavelmente não. Mas também é verdade que nestes doentes, à partida, quando iniciamos um curso de corticoide, fazemos-lo com uma indicação específica e essa indicação só por si já deve fazer prever, pelo menos com relativa confiança, quanto tempo é que o doente irá precisar de corticoide particularmente de se manter para lá das 4 semanas com este tipo de dose equivalente que nós vemos e que a evidência mostra que é o mais relevante.
E nestes doentes em particular, qual é o melhor teste de rastreio a usar? Se é que algum deles é melhor?
Nenhum deles é fantástico, mas precisamente porque a corticoterapia, sobretudo a corticoterapia prolongada, e muitas vezes as doenças que estão subjacentes à necessidade dessa corticoterapia acarretam uma disfunção importante do sistema imunológico, e porque os testes que nós temos à nossa disposição para rastreio de infecção latente são dependentes da resposta imunológica, o IGRA e o teste tuberculínico, aquilo que se recomenda e aquilo que a evidência mostra que é a melhor estratégia de rastreio, sobretudo para reduzir um maior número de casos de tuberculose, é a combinação do IGRA e da prova tuberculínica. Sendo que com a prova tuberculínica nestes doentes se recomenda ainda que o cut-off, que o limite estabelecido para considerar um teste positivo, seja reduzido para 5 milímetros. Nós sabemos que quanto mais elevado ou mais exuberante, sobretudo se for associado à flictena ou até à ulceração, for a reação à prova tuberculínica, melhor será o teste, a capacidade de previsão de reativação. Mas aquilo que nós queremos nestes doentes, e particularmente no contexto da tuberculose, que se surgir vai ser muito maior difícil o tratamento e com risco de disseminação maior, o que nós queremos é, assumindo que podemos estar a rastrear e eventualmente a tratar alguns doentes a mais, nós queremos de facto evitar ao máximo. E por isso é que combinamos os testes e reduzimos o cut-off de um deles, para aumentar a sensibilidade do nosso rastreio.
Tivermos um rastreio positivo, o doente até já começou a corticoterapia, como é que deve... Eu sei que pronto, depende um bocadinho do risco-benefício da patologia que ele está a tratar, mas há alguma indicação ou sugestão como deve ser gerida a corticoterapia? Ou seja, isto vai interferir muito com a evolução de uma tuberculose latente?
A manutenção da corticoterapia irá sempre evoluir. Agora, aquilo que nós podemos fazer é, a não ser que haja alguma contraindicação ao tratamento da infecção latente, o ónus da questão prende-se com a realização desse tratamento e não tanto com o ajuste em relação à corticoterapia. Nós, se vamos rastrear, nós devemos ter uma atitude consequente, que é, nós vamos rastrear se formos tratar, caso esse rastreio seja positivo. Rastrear só porque sim não vale a pena, pode induzir alguma confusão, é também um gasto de recursos, e por isso é que quando estamos a planear a corticoterapia ao doente, já devemos ser capazes, dentro do possível, e obviamente que nem sempre vai ser possível, mas na maioria dos casos idealmente, já devemos ser capazes de prever quanto tempo e em que doses é que o doente vai estar sob esse tratamento. E se cumprir, então, aqueles critérios que estão definidos como sendo os critérios de risco relacionados com a corticoterapia, levarmos a cabo o rastreio para, no caso deste ser positivo, obviamente, levarmos a cabo o tratamento preventivo da infecção latente. Se houver alguma contraindicação, por exemplo, por intolerância ou toxicidade grave prévia ou interações farmacológicas que sejam impeditivas para a utilização dos antibacilares no regime preventivo, que é um regime preventivo que tem alguma margem de erro, portanto, nós não vamos ter a certeza absoluta de que este doente, de facto, vamos estar a prevenir com 100% de certeza a tuberculose se fizermos o tratamento preventivo, mas se houver alguma reserva importante à utilização de tratamento preventivo, aquilo que eventualmente se poderá fazer, mas aí vocês falam melhor do que nós certamente, é considerar outras hipóteses terapêuticas dentro de alternativas à corticoterapia que possam controlar a doença e estar associadas a um risco menos significativo de reativação de tuberculose. Mas aí, obviamente, que terá que ser conversado e a decisão final do que fazer em termos de fármaco a escolher será sempre, estará desse lado e não deste.
Neste caso, nós estamos a falar de um rastreio pela terapêutica em si, mas, por exemplo, um doente corticotratado, assim, de longa data, e que tem um contacto positivo com um doente infectado com tuberculose. como é que isto deve ser gerido a nível de testes e até, pronto, se isto for positivo a posteriori, os tratamentos, como é que variam por ser um doente corticotratado?
Aí a parte importante prende-se mais com a questão da realização do rastreio e do timing para a introdução do tratamento da infecção latente. Em termos de dose não há diferença, não há interações farmacológicas, o ajuste é igual, independentemente do doente estar a fazer corticoide ou não. Aquilo que nós sabemos é que se um doente estiver a fazer uma dose significativa de corticoide dentro destes critérios que estão estabelecidos e que falámos inicialmente, uma exposição, particularmente se for uma exposição significativa, a um doente com tuberculose tem um risco associado importante, sobretudo de doença pós-primária, ou seja, de uma disseminação e de uma ativação da doença imediata após a exposição, que muitas vezes pode não ser ainda detectada nos testes de rastreio, que carecem de alguma latência em termos de tempo até à sua positividade. Portanto, aquilo que está recomendado é, assim que possível, iniciar tratamento preventivo, com os mesmos esquemas que estão preconizados, isoniazida e monoterapia, ou rifampicina e monoterapia, ou a combinação da isoniazida com a rifampicina. Nos doentes corticotratados, aquilo que nós sabemos também é que, devido à alteração da capacidade do sistema imune de montar resposta a infecções, mas a outros estímulos antigénicos, nós assumimos que alguns desses doentes podem ter, no caso de uma exposição significativa, um rastreio com IGRA e tuberculina falsamente negativos. E, portanto, nós nesses doentes vamos sempre levar até ao fim um tratamento preventivo. Então, porquê é que vamos realizar este rastreio? Porque se ele for positivo, nós vamos ter a certeza de que houve infecção e então a pertinência de levar até ao fim esse tratamento é maior. Se surgir toxicidade, se houver interações, nós devemos ser mais persistentes a levar esse tratamento preventivo até ao fim, porque sabemos que o benefício é claramente superior aos riscos e às dificuldades inerentes a esta gestão. Pois, outra coisa importante que é, nós sabemos que uma vez um rastreio positivo, assume-se que para sempre rastreio positivo. Portanto, se houver uma outra indicação no futuro, ou se for um doente que esteja a fazer um rastreio periódico anual de infecção latente, já não o vai fazer, já não vai haver indicação para repetir. Por outro lado, se esse rastreio for negativo, mas fizermos o tratamento preventivo, numa situação futura nós vamos repeti-lo, porque se houver uma conversão vai haver nova indicação para a instituição de tratamento preventivo e alguns doentes de facto, obviamente que isto pode ser um transtorno, mas alguns doentes de facto fazem 2-3 cursos de tratamento preventivo. Claro que tem que haver as indicações específicas, mas alguns, pelo risco associado à doença, acabam por ter estes tratamentos de repetição, pronto, mediante a sua necessidade.
E agora, assim como última questão, um caso que nós nos deparamos frequentemente nos serviços de urgência, por exemplo, um doente com uma patologia aguda respiratória e que na sua terapêutica implicará 40 mg de prednisolona durante 7 dias para o controle daquele evento agudo e que por acaso tem uma imagem no raio-x sugestiva de tuberculose no passado. É pertinente pensarmos em algum tipo de rastreio neste caso?
Num doente em que se planeia um curso curto de corticoterapia, não há indicação por si para realizar esse tipo de rastreio. Lá está, mais uma vez, aquilo que parece estar mais fortemente associado à reativação são cursos prolongados, mesmo que de doses não tão elevadas, do que propriamente cursos mais curtos, mesmo que de doses mais elevadas. Okay? E tudo isto tem que ter uma consequência. Levar a cabo um rastreio que vai ter falsos positivos e falsos negativos e em que nós assumimos esse risco e vamos estar a colocar um tratamento de vários meses preventivo porque um doente fez 5-7 dias de um fármaco que sabemos que com um curso muito autolimitado não acarreta um risco significativo, embora na medicina nem sempre nem nunca, mas estatisticamente não existe esse risco de forma significativa, não, parece que não há benefício em fazer esse tipo de esforços. Agora, outra situação que é, nós até começamos um curso que achamos que vai ser curto, mas ou o doente não desmama, ou identificamos alguma causa e vemos que o doente precisa de continuar a corticoterapia por tempo indefinido, ou demora mais a responder e um curso que seria de 2 semanas passa a 3, passa a 4. Aí vamos sempre a tempo de realizar esse rastreio. Okay? Se nós planeamos que o curso de tratamento é curto, é um esforço que não vai ser necessário. Se vimos que o curso está a prolongar, a necessidade de manter a corticoterapia ou a investigação faz com que seja identificada uma causa ou uma doença que vá justificar o prolongamento dessa corticoterapia, então aí nós fazemos o rastreio, tendo mais uma vez que ser consequentes com os seus resultados. Fazer rastreio para ficar a olhar para resultados não vale a pena, vai criar ansiedade ou então pode criar uma situação complicada de um rastreio positivo e não se fazer nada porque achamos que não vale a pena. Se depois de facto vier a haver algum problema e alguma reativação, pode deixar a equipe médica numa situação um bocadinho complicada e de forma desnecessária.
Ficamos todos um bocadinho mais esclarecidos sobre estes casos que acabam por ser bastante frequentes na nossa prática. Sim. Muito obrigada pelas explicações.
Espero que sim. Muito obrigado eu pelo convite e já sabem que situações específicas em que haja dúvidas, podem falar connosco.
Obrigada.